Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Inner 360. Eu sou a Paula Freitas, sou CEO e sócia aqui do Instituto e estou aqui, gente, no podcast Capela com um convidado super especial. Deixa eu abrir a câmera aqui. Gente, é o Guigo. Guigo está aqui comigo. Estamos no YouTube ao vivo. E é um prazer, Guigo, te receber, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo à Capela Inner, ao nosso podcast.
Paulo, muito obrigado. Então, eu sou o Guigo e estou feliz demais de estar aqui. Um lugar muito legal, viu? Parabéns pelo espaço de vocês, parabéns por esse cantinho aqui gostoso. E a gente já foi a alguns podcasts, é sempre aquele estúdio meio frio, assim, né? Às vezes é num prédio, num décimo andar, não sei da onde, um lugar apertadinho. E aqui a gente está num ambiente super gostoso, estava ouvindo os passarinhos aqui agora. Então,
E
poxa,
até
tem bastante a ver
o Guigo
comigo.
até me perguntou, esse passarinho é o som ambiente ou é real mesmo?
É,
É
sim, é muito
real.
gostoso aqui. Parabéns pelo espaço de
É
vocês,
real.
pelo trabalho.
E você sabe, Guigo, que quando a gente pensou em fazer um podcast 360, a gente pensou em algo lúdico, que trouxesse a criatividade, deixasse o convidado, né? Primeiro, ele tivesse uma experiência de entrar no local agradável, igual você disse, né? Às vezes tem muito podcast que é em cowork. E muitos coworks aqui em Brasília são aquele. Parece que você está entrando num clausuramento, né? E tudo muito fechado. E não, a gente acredita que a criatividade ela vem de uma forma lúdica. E acho que esse é até um nome bem conhecido, né, Guigo? Lúdica, né?
Pois é, inclusive a gente tem uma empresa que se chama Lúdica, é um centro físico e criativo que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Uma experiência, as pessoas elas. É legal a Lúdica, você falou de entrar, né? De uma jornada, de entrar num lugar legal. Para chegar na Lúdica, a pessoa ela passa pela Raia 10, que é uma outra academia nossa também. E falar sobre ludicidade, falar sobre o ambiente lúdico, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com as nossas empresas. Eu diria que todos os nossos locais em que a gente oferece atividade física para as pessoas, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre cada uma, mas todos os nossos espaços eles têm esse caráter de um ambiente gostoso, de um lugar aprazível, cores, uma parede. O Renato, meu sócio, ele gosta de falar, a gente tem que ter
Exato.
lugares instagramáveis. E mais do que um lugar instagramável, é um lugar gostoso. Se a pessoa tem um lugar gostoso, um lugar que ela sente bem, um lugar bonito, ela vai ter vontade de postar, de mostrar o lugar onde ela está também. Então, e a Lúdica é um lugar muito gostoso, né? É um espaço muito
E
legal lá.
fala pra gente, Guigo, rapidamente, quais são. Você é um mega empresário em Brasília.
Não, eu
Eu
não
costumo
diria mega
dizer.
empresário. Eu estou muito longe dos mega empresários. A gente, de uma forma bem humilde, a gente hoje tem 11 operações em natação. Então, a gente tem as academias de Aquafan e a Raia 10. E a gente criou um subproduto da Raia 10, é a Raia Club. É uma academia de natação low cost, sem cobertura, ao ar livre, piscinas abertas, mas piscinas aquecidas para a galera que gosta de nadar, para quem não sabe
Perfeito.
nadar ainda poder aprender a nadar com baixo custo. Então a gente tem a Raia 10, a Aquafan, a Raia Club, a gente tem as academias de Pilates, são três unidades hoje de Pilates, da WOW Pilates, WOL, para a galera achar no Instagram aí, arroba WOW Pilates. A gente tem a Lúdica, que ela é uma, vamos dizer, uma prima, assim, uma irmã da Raia 10. Ela surgiu a partir da Raia 10 para poder atender crianças que já estão naquela idade de não quero mais fazer natação. Sabe como é que é? A criança, ela. O pai ela obriga a criança a nadar até ali seus 3, 4, 5, 6 anos. E aí, quando a criança já aprendeu a nadar, já cumpriu o compromisso, ela quer fazer outras coisas. A Lúdica, ela surgiu com esse objetivo de dar outras oportunidades para as crianças e também para receber os pais, para receber as mães, os avós. Então, a gente diz que é um centro físico e criativo para todas as idades. E a gente tem mais uma operação em ginásticas, eu falo ginásticas no plural, porque a gente oferece na Casa VUP, a gente oferece ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática, a gente
Uau.
tem de parkour e cheerleading, que é uma nova modalidade aí que está começando a pegar em Brasília, nas universidades, nas faculdades. Então, é uma modalidade também muito legal, ela é muito famosa em filmes, né? Nas faculdades americanas. Então, a gente oferece tudo isso na Casa VUP. A gente tem só 9 meses, talvez seja a academia mais recente que a gente está operando, mas também com sucesso absoluto. Já temos hoje mais de 800
Olha,
alunos
alunos.
praticando, entre crianças, adultos. A gente tem umas turmas de adultos bem legais. Então, a gente tem mais de 800 pessoas praticando ginásticas com a gente nesse espaço.
Isso é verdade. A Sara Medeiros, que todos conhecem aqui no Instituto, a Sarinha é aluna da Aquafan. E ela faz desde os 6 meses de idade. A pediatra falou, eu falei, posso fazer natação? Ela, pode. E a bichinha foi. E é o local onde ela se sente mais feliz, eu costumo dizer. Ela chega na Aquafan e ela faz na Dasa Sul, né? Então é um ambiente, ela chega na recepção, que ela vai passando, ela vê as piscinas, vê os amigos, ela já começa a gritar, e aí troca de roupa, e ela fica lá querendo ir para a piscina, tem que esperar o horário dela, aí eu entro com ela, o George, e na hora de sair da piscina, ela chora querendo ficar.
Esse é o sucesso das nossas academias.
Ela
chora. As crianças choram para ir embora, né? Tem lugar que as crianças choram para chegar. Nas nossas academias, elas choram quando tem que ir embora. E a gente fica com um coraçãozinho na mão,
nossa,
mas a gente fica feliz
tá
porque
dó.
É um grande sinal de sucesso, né? É um lugar que a gente
construiu. E a Sara, assim, dando depoimento, né? A Sara tinha dificuldade de... Eu achei que a Sara não ia engatinhar, porque ela só queria andar, né? E aí, na natação, a tia foi treinando a habilidade dela motora para ela ir engatinhando. Então, tinha aquela pranchona que coloca em cima da água, né? A gente forçava, né? Ela ia engatinhando e se movendo. E como ela adora, então ela fazia essa atividade, né, muito bem. Agora ela já levanta e já anda, pula, mergulha. E é bem curioso.
E aí vai uma dica para os pais, né? Quando você fala assim, ah, a gente forçava, na verdade, não é que a gente forçava, mas a gente criava um ambiente.
Isso.
E ela curtia fazer isso, né? Talvez fazer isso em casa, no chão, não tinha muito interesse.
Tem muito recurso.
Ela já meio apressada, já queria logo andando e tal. Mas na piscina, não. Na piscina a gente cria desafios diferentes, espaços diferentes.
É.
Então a criança, ela desenvolve com... Que é o respeito ao desenvolvimento infantil... É o respeito à vontade da criança e é respeito à etapa que ela precisa cumprir para chegar na próxima etapa.
Isso.
E a gente fazer isso brincando, a gente fazer isso de uma forma lúdica, divertida, com outras crianças, né? Então, a gente sabe, 6 meses para 1 ano, ainda não está numa creche, ainda está muito dentro de casa, mas na natação... A Melissa, ela começou até antes. Eu também tenho uma filhinha, ela está com 1 ano e 1 mês... E ela começou, inclusive, antes dos 6 meses.
Uau.
A gente falou, já vacinou, já está tudo bem.
Já pode ir.
Vamos embora nessa. E ela aproveitava também, ela adorava, né? Assim, era muito gostoso.
E eu acho interessante, como você disse, né? A natação, o primeiro mergulho, eu vi alguns pais com medo de mergulhar o filho. E, meu Deus, vai afogar, vai engolir água, vai tossir. Eu lembro que a tia falou para mim assim, imagino que seja uma metodologia sua. E eu quero trazer agora a parte comportamental para atividade física. E ela falava assim, mamãe, se você ficar com medo,
total,
a criança não vai conseguir.
Total.
E assim, e a Sara, eu nunca tive medo. Tanto que a primeira aula ela já mergulhou, já saiu e ela adora mergulhar. Como que vocês trabalham, não só na Aquafan, mas né, nos outros grupos, nas outras empresas, essa questão emocional e comportamental, não só dos filhos, mas também dos pais?
Antes de responder, eu vou até vou comentar um outro assunto. Quer dizer, não é o mesmo assunto, mas eu vou uma outra curiosidade. Quais são as crianças que mais desenvolvem na piscina? E aí não estou falando de discussão de gênero, mas as crianças que vão com os pais, elas desenvolvem mais do que as crianças que vão com as mães. Por quê?
Com os pais homens,
homens,
né?
Isso.
Os pais mesmo.
Os pais, eles são mais abusados, eles são mais...
Joga pro
alto.
Joga
e vão embora. E as mães, elas têm um cuidado maternal um pouco maior. E a gente vê claramente essa diferença, é muito claro. Eu digo também que educação infantil... Não, perdão. Eu trabalhei 10 anos na reabilitação infantil do Hospital Sara. Eu falava claramente, reabilitação infantil é educação de adultos.
Verdade.
E eu levo isso para as nossas academias. Se eu estou trabalhando com uma criança, e principalmente com uma criança que está dentro da água com seus pais, eu tenho que estar educando o pai, o adulto. O adulto é que tem a racionalidade daquela atividade. A criança ela está ali e ela é muito influenciada. A criança ali é quase uma esponja, ela
absorve
muito. Então, o medo, o tônus do pai transmite para a criança. Então, a mãe que segura a criança um pouco mais tensa, a criança sente. A gente vê claramente quando a criança mergulha, dá o primeiro mergulho, e a mãe se apavora, ou o pai, agora eu posso falar, a criança chora.
Olha.
É impressionante isso. e a gente conversa com o pai. A gente vai mergulhar, isso vai acontecer. Quando ela sai da água, dá um sorriso.
Ai,
recebe
é
ela com um abraço. Que a criança, ainda que ela se assuste, ela dá uma engasgadinha. Ela vai olhar o pai, vai ouvir aquele sorriso. Aquele olhar de eu tô te recebendo.
Isso.
E a criança calma, ela fica tranquila. E ela passa por esse momento da natação muito mais gostoso.
E coragem, né? E preparação. Eu lembro quando eu fui mergulhar a Sara a primeira vez, aí a tia falou assim, ó, a gente vai contar até três. Você é uma técnica.
Isso.
Né? Você vai pegar a Sara, vai olhar para ela, no olhinho dela, vai contar até três. No três, olha isso.
É.
Eu tô contando até um segredo aqui de didática. Eu não sei nem se eu poderia.
Não, não é segredo não. Pelo
porque eu achei fantástico. E falou, você dá um sopro, que a criança vai prender a respiração no sopro e você mergulha. E eu fiz essa técnica, não só eu, né? Os pais que querem fazem. E a Sara até hoje eu não conto até três mais. Hoje ela mesmo já sabe. Quando ela vê que ela vai mergulhar, e ela já pula da beira da piscina, já mergulha sozinha, né? Eu já pego ela na água.
Hoje ela já tem esse controle.
Já
tem
o controle total. Ela já mergulha, já volta pra borda, né? Só não boia sozinha ainda. Mas eu achei fantástica essa técnica do conta até três com ela, olhando nos olhos, já passa a segurança.
Segurança é comunicação, é respeito à criança, é dar um time para a criança do que você vai fazer. Tem técnicas de natação, principalmente as estrangeiras, não? A gente brasileiro é muito bom nessa parte, mas tem muita técnica que joga a criança na água, nem avisa que vai jogar. E a criança tem que fazer uma sobrevivência ali e tudo mais. São técnicas famosas que os Estados Unidos usa, Rússia usa muito. Alguns países na Europa ainda usam, o México está mudando bastante já, de uns 5 anos para trás, para cá, talvez até mais, talvez de uns 10 anos para cá, eles já estão mudando a metodologia. E aí você falou um aspecto, você, eu não sei nem se eu posso contar esse segredo. Paulo, primeiro que isso não é um segredo, isso é uma técnica que, inclusive, ela é corrente, os professores de natação aqui no Brasil, isso é muito usado. Mas eu acho muito interessante quando o empresário, eu vou até dar uma fugida na natação.
Vamos pegar a excelência de uma área e jogar na outra.
Não, porque você falou assim, eu não posso, nem se eu posso contar esse segredo. Eu vou te dizer que eu não sei se nas nossas academias a gente tem um segredo para contar, para esconder. Nós, acho que eu, Renato, meus outros sócios, minha esposa é minha sócia, Gabriel, meu irmão é meu sócio. A minha sogra hoje é minha sócia.
Olha!
O negócio é corajoso
é
mesmo.
É coragem. Família.
Mas a gente trabalha de uma forma que a gente não tem por que esconder o que a gente faz. A gente compartilha com as pessoas, a gente conta, a gente quer crescer, quer ver as outras pessoas crescerem. Tem muitas vezes eu dou mentoria, falo assim, não, vamos sentar, tomar um café, eu conto tudo. Eu abro o computador, eu abro os números, abro o sistema, eu mostro o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo. Então, isso eu acho que é uma característica que, para a gente entende essa forma de ser empresário desse jeito, uma forma que é muito saudável para a gente,
verdade.
É saudável para o ecossistema e é saudável para outra pessoa. Então, a gente não tem aquela relação de estou escondendo, não posso falar, isso daqui só eu que faço.
Ou daquela mentira, aquela enganada, aquela exagerada. Não precisa disso.
Eu acho que o mais gostoso... Eu hoje tenho muitos sócios. Eu falo que é muito gostoso ter sócio. Eu não empreenderia sozinho.
Verdade.
De forma nenhuma. Porque eu compartilho com essas pessoas as nossas dores, os nossos problemas, nossos aprendizados. E a hora que vem alguém querendo aprender com a gente, acho que eu, a Bruno, o Gabriel, a gente é doido para ensinar. A gente gosta disso. Né?
E a gente aprende quando a gente ensina, né? Às vezes, por exemplo, hoje você... Paulo, eu queria ir lá, vamos bater um papo. Você pediu... trouxe uma demanda, eu falei, não, vem, porque é uma coisa que eu mais trabalho aqui no INE é com isso, que era a questão do CRM, né?
Isso.
Então, assim, eu posso compartilhar tudo com você, não tem por que eu esconder isso. Eu falei, não, vamos aproveitar e vamos gravar um podcast, porque, gente, eu sempre tive muita curiosidade sobre o Guigo, sobre a Bruna também, eles são megas pais, né, da Cissa, e, assim, eu fico imaginando, né, como é, antes eu ficava imaginando como seria empreender tendo filho. Hoje eu tenho filho também, nós temos filho. E eu falo que eu ganhei mais um bom motivo para empreender. Não só deixar influenciar positivamente outras pessoas, nosso meio, mas também a minha filha. Eu quero que minha filha, assim como eu, cresça num ambiente empreendedor.
Legal.
É um ambiente desafiador. Então, a gente estava em São Paulo, a gente faz questão de levá-la para ela ir ver. É claro que ela tem, a gente foi para o MASP, a gente foi para o parque, a gente passeou, foi para o shopping, né? Ela estava na sala de aula, na hora que a mamãe estava lá, ela estava lá com a mamãe, papai. Então, assim, ela crescer no nosso ambiente, né? A gente trazer isso para ela, esse significado, né? E como é, Guigo, como é empreender em família? E agora vocês têm mais uma sócia, né? De um aninho, mas é mais uma sócia.
Ela é muito sócia. Ela é parceiraça. E ainda mais na ginástica. Ela vai nas academias de ginástica, ela fica doida. Ela adora criança. Então, a gente levava para natação. A gente tá meio negligente com ela com a natação. Então, ficou meio doentinha. Então, tem sempre aquela fase que é um pouco ruim, né? Para a natação. Mas ela é super sócia. Ela está lá em todos os lugares com a gente também. A gente é esse pai também que vai levando para todos os cantos.
Tá certo.
E... empreender em família, eu acho super gostoso também. Eu sou um cara muito família, desde sempre. O nosso núcleo familiar sempre foi muito próximo, com primos, com tios. Eu tive uns avós que eram fenomenais, assim, ensinaram muito a gente a viver em família.
Muito bom.
E quando eu aprendi a empreender, eu aprendi com o Renato. Eu fui padrinho de casamento dele, meu grande amigo também, muito amigo, cresci com a esposa do Renato. Eu aprendi com ele, logo em seguida a Bruna e o Gabriel, que eram dois amigos. Eu conhecia a Bruna, conhecia muito pouco o Gabriel. Eles me convidaram para empreender com eles, eu entrei junto com eles também. E ali naquele lugar, era um lugar de muita... Eu via similaridade entre o empreendedorismo com os meus sócios com os relacionamentos familiares. Uhum. Eu vi muita similaridade. A vontade de estar junto, a vontade de fazer coisas junto. Eu fazia miséria com meus irmãos, com meus primos. A gente inventava campeonato. Então, assim, no final das contas, a gente brincava de... Né? Não é que empreendia, mas a gente fazia acontecer muita coisa. Era gostoso
fazer isso. Empreender. Empreender é fazer acontecer.
E aí a gente hoje faz acontecer um monte de mágica por aí, com pessoas muito legais. Uhum. Coincidentemente, e felizmente para mim, são meus grandes amigos e são minha família. Eu brinco hoje assim, de ser sócio da minha sogra. Ela, antes de ser minha sogra, ela foi minha professora na faculdade. Uhum. Ela foi minha orientadora de estágio. Ela foi minha líder no ambiente que eu trabalhava. Ela foi minha grande amiga, porque eu comecei a frequentar a casa, comecei a trabalhar junto com ela. Ela foi minha colega, parceira de trabalho, a gente fez alguns projetos juntos. Então, assim, tem uma história, não é simplesmente
não é só
ser
trabalhar com
a minha sogra.
Minha sogra.
A gente se conhece desde 99, que a gente trabalha junto. Professor, estágio, uma grande admiração por ela. Uhum. É uma grande referência da ginástica em Brasília, no Brasil, árbitra internacional de ginástica artística, está indo agora semana que vem para o Mundial, fazer a arbitragem do Mundial. Então, é uma pessoa de muita credibilidade e muita capacidade técnica nessa área da ginástica. Uhum. Então, foi muito fácil chamar ela para ser nossa sócia, né? O Renato, inclusive, que o Renato encontrou um ponto muito legal para fazer ginástica, estava com essa proposta, a gente já falava sobre um modelo de juntar parkour com ginástica com várias outras modalidades. E aí, vamos convidar a Rossana para... Né? Já era minha sogra na época que a gente fez o convite. Então... eu digo assim, coincidentemente, eu sou sócio de familiares. Mas eu também digo que, felizmente, eu sou sócio de familiares. Que porque bom. A gente não é só sócio... E eu estou estendendo na minha fala aqui. Mas é porque eu acho que eu me empolgo nesse assunto.
Mas tá certo. É importante esse assunto.
Não é simplesmente aquele... Eu vejo muitos sócios se encontrando. Ah, você faz isso, você faz aquilo. Vamos juntar aí pessoas que talvez nem se conheçam. Uhum. Amigo de um amigo. A gente tem uma história junto. Eu sei o que essa pessoa é boa. Ele sabe que eu sou bom. E a gente se reúne para poder fazer uma mágica numa determinada empresa, algum outro...
Eu acho que o sócio ele tem que complementar no que você não é bom.
Perfeito.
Sócio é para isso. Esse anjos investidores que entra para botar dinheiro no seu negócio, eu acho que é um projeto falido, porque a pessoa tem que estar ali, lógico que tem esse tipo de perfil de investimento. Mas hoje eu vejo um sócio, né, como por exemplo o Eduardo, quando eu me tornei sócia dele... Eu era aluna no Instituto. Eu entrei aqui no Instituto para fazer curso de PNL. Eu era empresária aqui. Eu tinha duas empresas, né, no DF. E aí, quando eu alinhei meus valores, vi meus princípios, defini o meu propósito, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Porque eu passei por uma reprogramação mental muito grande. E eu já era engenheira, formada na UNB. O Eduardo também é engenheiro, coincidentemente. Eu sou mecatrônica e engenheira de produção, e ele é engenheiro civil. E ele falou, Paulo, eu preciso de alguém para fazer o lado gestão, o lado de marketing, financeiro, tocar a empresa do lado mais operacional. Uhum. E ele é um mestre, Eduardo Rocha, o que vai dar aula, vai dar treinamento, fazer ferramenta, tecnologia, tecnologias mentais. Então, a gente entrou na sociedade, já tem 7 anos, para um complementar o outro, né? E aí, tanto que minhas empresas eu não tenho mais. Eu vendi, deixei com funcionários, com sócios. E eu, hoje não, há 7 anos, né? Eu empreendo com muito amor e afinco no que é muito próximo do meu propósito, que é formar agentes de mudanças, que são pessoas que vão influenciar positivamente outras pessoas. Isso é um produto, um serviço que a gente realmente também faz mágica, porque, que eu costumo dizer, lidar com a mente humana não é fácil. Uhum. Então, trabalhar e vender isso não é fácil. Então, por isso que aqui no INE a gente faz muitas imersões, por exemplo.
Sim.
Que tem um ticket mais baixo, mas a pessoa vai lá, vai passar pelo processo. Opa, eu quero isso. Eu quero aprofundar, eu quero ir mais a fundo, eu quero evoluir mais nessa área. Eu quero ter essa modelagem de excelência. É, e assim ela consegue experimentar, né, a mudança. Porque não adianta eu falar, ah, o Giga é empresário, o sucesso dele é esse. Não, às vezes a pessoa não quer esse sucesso. Mas, às vezes, o sucesso que a pessoa quer... Eu costumo até brincar, né? Que a gente brinca aqui muito no financeiro, né? Com o BPO. A gente fala, não, hoje sucesso para mim é pagar boleto. Uhum. É chegar no final do mês, as contas estão todas pagas. Para quem é empresário, hoje, nosso sucesso, um dos nossos sucessos é pagar boleto. É pagar, igual que eu falo sempre com o financeiro, ó, a primeira coisa que tem que pagar é funcionário.
Isso mesmo.
Né? É. Me corrija se eu estiver errado, mas eu falo, primeira coisa é funcionário. Primeiro a gente paga funcionário, depois a gente paga, se paga os sócios, né? Aí depois a gente paga imposto, aluguel, fornecedores, mas primeiro, não, imposto é por último. Primeiro, depois é fornecedor, por último a gente paga os impostos. Porque a gente tem que primeiro remunerar a nossa base. Nossa base. E uma coisa que eu, quando eu vou nas empresas, Gui, que você gerencia, que você lidera, né? Que lidera. É. Né? É, eu vejo muito isso. Eu vejo funcionários felizes.
Legal.
Eu vejo funcionários alegres. Eu sempre sou recepcionado, tanto na entrada quanto na saída, por pessoas alegres, felizes. E tem um fato, Gui, que eu queria trazer aqui, que mexeu.
Eu adoro história.
Uma história real que aconteceu, que me mexeu muito, que me fez criar uma admiração ainda maior. Uma admiração ainda maior por você, Guigo. Eu nunca esqueço, no dia do... Um certo dia, acho que foi num domingo ou no sábado à tarde, você botou no grupo dos empresários, bem assim. Estava uma seca em Brasília e teve uma mega chuva. Parece que alagou uma das suas unidades. E aí você colocou lá no grupo de empresários, que tem 700 empresários, né? De Brasília. Uhum. Aí você falou assim, gente, eu tô com a minha unidade alagada, o que, que eu faço? Aí veio um monte de soluções técnicas. Uhum. Pega a bomba de porão, pega disso, vai na tal local. E eu fiquei pensando. E a Sara era pequenininha, eu falei, gente, o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu, como empresária, como, né, solidarizar para aquilo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que eu posso ajudar lá de certa forma? Será que eu posso indicar alguém? Tem alguma empresa de limpeza? Não tinha, porque acho que era sábado à tarde.
Era domingo.
Ou domingo de manhã, domingo, né? E aí, o que aconteceu? Depois, no
era
final...
Era domingo e tinha um feriado na segunda-feira. Era bem
foi. Lindo. Eu sei que você assim, não conseguia ninguém para te ajudar. E aí, no final do dia, que mexeu muito comigo, você falou assim, gente, eu juntei aqui alguns familiares, alguns amigos, alguns funcionários, e a gente conseguiu tirar toda a água. Já botamos ventilador para secar. Aí eu pensei, gente, como a gente tem que ser mais unidos? Uhum. Porque dos 700 empresários, se 10%, nem 10%, 5% falasse assim, Guigo, estamos indo aí. Onde você está? Estamos indo aí. Com rodo, com vassoura, a gente vai te ajudar, com ventilador. Eu acho que isso me trouxe uma reflexão muito grande sobre o que é empreender. Muito grande. É,
foi realmente uma chuva muito forte, foi algo surpreendente que aconteceu. Pegou a gente de surpresa, alagou a empresa, foi inclusive a Lute, que ela fica num subsolo, então a água veio da L2, varrendo tudo. O Maristinha ali do lado, a ACM, teve box de crossfit lá embaixo, o McDonald's, inundou também, quase todo mundo ali ficou inundado. E a gente correu para fazer esse salvamento. Mas aí você falou, na sua fala anterior, você falou uma palavra que para mim me chama muito a atenção, que é o tal do propósito. A gente faz o que a gente faz porque a gente acredita em alguns princípios e num grande propósito. Naquele momento eu pedi ajuda no grupo e algumas pessoas me deram várias ideias, a gente tentou operacionar algumas ideias. O Renato, quando ele chegou, ele já começou a passar o rodo. Eu olhava, Renato, é sobre humano isso. Não tem como eu e você remar no rodo isso aqui. Vamos pensar numa estratégia. E eu parei para pensar na estratégia, comecei a tentar falar com o fornecedor para encontrar uma bomba. E uma hora eu falei assim, cara, não vai ter solução. É a gente. Eu já tinha comunicado para algumas pessoas, meus irmãos já apareceu lá, um dos meus irmãos apareceu, um outro amigo apareceu, a gente comunicou para a nossa equipe, falou, gente, infelizmente está acontecendo isso. Alguém pode vir? E, cara, de repente começou a aparecer.
Um monte de gente.
Pum, 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 apareceu. Quando eu olhei, aquele lugar já tinha umas 20 pessoas. O primo de uma funcionária foi. Então, assim, o namorado, o marido. E aí a gente até brincou que no final, assim, uma delas falou assim, não, eu vim, porque imaginei que eu ia perder meu emprego. Imagina essa academia, já levei meu marido, já trouxe as coisas. Mas mais do que perder o emprego, ninguém faz isso porque vai perder... Né? Ela falou assim, não, qualquer coisa eu vou ficar em casa, já vou procurar outro emprego. Uhum. Mas não, ela foi para lá. Isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver que as pessoas acreditam naquilo que a gente faz. Você diz que você entra e as pessoas estão felizes trabalhando. Uhum. A gente se preocupa muito com essa felicidade. A gente sabe hoje que no mercado de academia e no que a gente faz de empreendedorismo, é difícil a gente pagar uma hora, a gente valorizar financeiramente da forma como a gente mais gostaria. A quantidade de impostos, a quantidade de tributos, a margem pequena de lucro. Então, uma série de questões que interferem muito nisso. Mas a gente tenta ir além da remuneração financeira. Uhum. A gente busca dar um ambiente gostoso de trabalho, um lugar legal para as pessoas ficarem, condições, alunos legais, clientes bacana, estrutura organizacional, isso para mim é muito importante, uma gestão organizada em que o colaborador ele entende que está num lugar
Exato.
Muito planejado, que cada coisa tem o seu porquê, que cada ação, que às vezes nem é o que ele mais gostaria de fazer, mas ele entende que tem um porquê naquilo.
Uhum.
Então, eu digo também que quando eu abro uma empresa, a gente abre empresa com zero alunos, mas o nosso pensamento, a nossa visão é de 1.000 alunos. Como que eu monto essa empresa com nenhum aluno, mas se eu tivesse 1.000 alunos aqui dentro, como ela funcionaria?
Como seria?
Pronto, ela vai funcionar hoje, no dia 1, como se ela já tivesse 1.000 alunos.
Isso muda
o nosso jogo.
Muda o jogo, porque quando você trata cada colaborador de um tipo, de uma forma diferente, você consegue salvar a sua empresa. Porque hoje, pós-pandemia, em que não se há mais home office praticamente, né? Todos voltaram, não tem mais aquela questão do problema pessoal fica daqui para fora. Não tem isso.
Uhum.
Então, às vezes, a sua empresa está passando por um problema que não é na sua empresa, é pessoal. É do seu time, é da sua equipe. Alguém que está influenciando a si mesmo negativamente, que está influenciando aquele time. Então, quando você tem o seu olhar humanizado, eu até brinco que quando eu comecei a me desenvolver e falar, caramba, eu tenho que me desenvolver como gestora, foi quando eu passei uma demanda para uma colaboradora minha e subi para a minha sala. E aí veio uma outra colaboradora e falou assim, Paula, você não reparou que fulana estava chorando? Olha isso. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, gente, eu tenho que ter uma visão mais humanizada. E foi quando eu comecei a procurar o desenvolvimento humano. E hoje, graças a Deus, a gente faz essa gestão humanizada aqui dentro do Instituto, né? De ter pessoas de várias classes sociais. Né? Eu lembro até a Eliana, minha secretária, quando eu fui buscar vagas de emprego, contratei uma agência, a agência mandou um monte de secretária executiva,
No
terninho, toda montada, com graduação, pós-graduação. E aí uma pessoa falou, olha, Paulo, eu tenho uma pessoa que está precisando muito. E aí chegou a Eliana. Não tinha curso, não tinha nada, formação, não tinha graduação. Legal. Mas ela falou para mim algo bem interessante. Falou, Paulo, o que você me ensinar, eu vou aprender, porque eu preciso desse emprego.
Olha.
E ela já está com a gente, vai fazer acho que 4 anos. E é uma das melhores pessoas que já passaram pelo Instituto.
Poderoso.
É a mãe do Gustavo. E que é, olha, o Gustavo não é fácil, não. Ele é levado. E é uma pessoa fantástica. E realmente, até hoje, que eu ensinar para ela, ou às vezes eu nem preciso ensinar, ela vai lá, pesquisa, faz. Então, eu acho que esse olhar humanizado e uma técnica que você trouxe, né, essa visualização de imaginar, hoje a gente tem 0 alunos, mas aqui há tanto tempo a gente pode ter 1.000.
É isso.
A gente chama na PNL, Guigo, de ponte ao futuro.
Olha, legal.
Que é a gente se imaginar de trás para frente. Primeiro a gente faz a pessoa se imaginar aquela visão extraordinária. Então, eu imagino a Lúdica com 10 mil alunos.
Amém.
Então, amém. Profetizar. E aí, o que mais? Daqui a 2 anos, tem que botar também prazo, né? Não é só imaginar, não. Tem que botar daqui 2 anos. Então, o que você tem que fazer daqui a 18 meses para alcançar esse objetivo? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 4. Então, por quê? Porque a gente faz de trás para frente. Porque se eu falar assim, ah, eu quero que a minha empresa tenha 10, depois 20, depois 100, são metas pequenas. É. Não mexe com o nosso emocional, com o nosso cognitivo. Não vai fazer sentido.
E não mexe nem com a estrutura, né, Paulo?
Não mexe.
Então, assim, a minha estrutura, ela continua a mesma. E aí quando ela tiver 50, aí eu vou mexer?
É.
Aí, quando ela tiver 100, aí eu vou mudar de novo?
Não, já então, pensa
não, a
grande.
Gente já bota uma estrutura para receber 1.000.
1.000.
E agora,
essa ponte ao futuro, e você ir navegando nela, falar, opa, agora faz sentido, agora... Quando isso você mesmo. Vê, você já alcançou aquele objetivo.
É isso mesmo.
Né? Porque o que o Walt Disney, né? Ontem a gente até trouxe a modelagem de Walt Disney aqui no podcast, que é, né, o Walt Disney falava, tudo que você pode imaginar, você pode criar. Para a sua mente, ela não distingue o que é imaginário e o que é real. Então, gente, vamos imaginar. Vamos ter metas extraordinárias.
Paulo, né? Meus votos de casamento, eu lembrei disso agora, você falou, na mesma hora veio o meu voto de casamento para a Bruna. É, eu fiz uma pergunta, por que que eu te amo, Bruna?
Uhum.
E uma das respostas, um dos porquês é porque eu acredito que amar é uma decisão diária. E se é para decidir, por que eu vou amar pouco? Deixa eu amar muito logo.
Exato.
Já que eu estou decidindo amar, então a minha decisão é de amar muito. Foi o que você falou, né? Então, se a gente quer visualizar alguma coisa, se é uma visualização, se é um projeto que eu estou planejando chegar, por que eu vou planejar pequeno? Vamos planejar o grande, né? E aí, um outro aspecto do humanizado, eu gosto, e o Renato é muito legal nisso também, a Bruna hoje está aprendendo muito. Ela acha também, a Bruna é fogo, porque a Bruna... Ela fica melhor que a gente muito rápido nas coisas, sabe?
Ah, mulher,
quando eu,
versátil.
Quando é mulher, é desse jeito. E eu gosto de saber qual é o sonho do meu colaborador.
Uhum.
Qual é o seu sonho? Muitas vezes o sonho dele não é ficar na empresa. E tudo bem.
Isso.
Mas enquanto você estiver aqui, deixa eu te ajudar a chegar nesse sonho.
Uhum.
Como que a gente pode construir a tua jornada na empresa para que você alcance seu sonho
isso.
No momento que você quer alcançar.
Eu lembrei de uma coisa bem engraçada. Uma vez, uma funcionária, uma vendedora, né? Uma executiva de vendas nossa, a Cris. A gente fez essa técnica da ponte ao futuro com ela. E ela se visualizou tendo a loja dela de lingerie.
Aí.
E ela trabalhava já. Era uma renda paralela. E então, quando ela imaginou, ela já trouxe assim aquela cena, imaginando minha loja para... E ela foi, eu fui navegando com ela, resumindo, em 3 meses ela saiu da empresa, saiu do INE e montou a loja dela de lingerie, que ela tem até hoje.
Olha só.
Foi antes, bem antes da pandemia.
E tem empresário que tem medo disso, né?
Tem medo
tem
disso.
Tem medo de...
Cê sabe,
é como se quisesse segurar o funcionário.
Segurar. Não, a gente foi em São Paulo agora e a gente fez uma turma avulsa, né? Sem ser corporativo. E aí foi uma pessoa, a gestora de uma empresa foi. E essa gestão, só que ela ia, a gente fechou o time para ir. Eram 5 pessoas no total. Sim. Aí ela chegou sozinha. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Cadê o resto do time? Ela, o meu gestor proibiu eles de virem. Que falou que eles não podem ter acesso a essas ferramentas, não. Senão a gente vai perder eles. Ai, me deu uma raiva. Eu falei, não acredito. Tanto que ela falou, eu tô pé da vida com esse meu gestor. Porque não pode. Ele tem que pensar em desenvolver habilidades no colaborador. Não, mas se desenvolver, a gente vai perder. Então, vai você, depois você me conta. Mas também não passa para ninguém da equipe, não.
É impressionante.
Os segredos, não.
É, tem a ver com aquilo que a gente começou a falar, né? Os segredos. Tem gente que tem medo de falar as coisas. Isso, para mim, é uma... E aí, você talvez vai ter todas as ferramentas sobre isso, mas é insegurança, é falta de autoconfiança.
É medo. E tem, e ontem a gente estava até conversando com o Eduardo, falou, e é verdade. Tem empresário que vive tanto na escassez que às vezes ele imagina assim, beleza, eu vou ter um grande negócio. Só que ele não imagina no depois. O que eu vou fazer quando eu tiver um grande negócio? Ele não imagina. Então ele se limita. Isso faz com que aquele empresário inconscientemente esteja sempre quebrando. E todo mundo conhece. Talvez você conheça uma pessoa assim. Que ela abre o negócio, fecha. Abre o negócio e fecha. Mas por quê? Ele não visualiza o sucesso. Uma vez eu tive uma mentorada que ela falou assim: não, Paulo, eu não vou gravar vídeo, não, porque eu tenho medo de ser famosa. Olha o medo da mulher. E a gente foi quebrando essas crenças. Então, acho que tem muito empresário que tem medo de ficar rico, de prosperar, de ter uma grande empresa, de ter, né, sustentar várias, não, várias famílias, de ter um ecossistema ali. Aí, quando ele começa a fazer sucesso empresarial, ele trava e ele quebra.
No meu conselho, a gente participa do grupo de empresários, né, na Moai. Eu estou no meu conselho ali essa semana, a gente estava reunido. E um dos empresários contando a história de uma das empresas dele. E aí o nosso conselheiro lá, ele virou e falou assim: olha, todo conselho você traz um problema dessa empresa. Uhum. O que eu estou diagnosticando, é quase como um diagnóstico, é que esse problema é de estimação. Tu não quer resolver esse problema. Exato. Você quer trazer ele toda semana. Todo mês você quer trazer esse problema.
O mesmo problema.
É, problemas parecidos, mas assim, tudo envolvendo aquela mesma... Assim, no final das contas, você já tem sua empresa, que dá teu lucro, que resolve, né? É. Você está com outra empresa, para você botar debaixo do braço, é teu problema de estimação. É. Quando você resolver que não quer mais problema de estimação, você vai ver que essa empresa que você está cheia de problema, ela deslancha. É isso que você falou, as pessoas elas ficam olhando o problema.
Tem gente que vive disso, né? Vive de problema. Giga, eu tenho duas perguntas chaves para você.
Eita.
Esse podcast, assim, vamos ter que fazer parte 2, 3, fazer um curso disso. É, mas quem será o Giga daqui a 17 anos?
Eita. 17 anos, a Melissa já vai estar com 18, vai ser um Giga com cabelo branco.
Fato.
Eu hoje tenho 47 anos. Então, eu também já estou mais para lá, estou mais perto de 50, né, do que para trás. E eu hoje me vejo, eu gosto de empreender, eu gosto muito do que eu faço, mas eu cada dia a gente tem trabalhado para liderar mais e melhor, ao invés de operacionalizar. Eu gosto muito também de sentar no WhatsApp da empresa e bater papo com o cliente, e resolver o problema, e fechar plano, e ensinar a pessoa que está... Eu gosto disso, mas eu vejo que isso não vai ser o meu futuro. A gente vai precisar sair desse lugar para estar em lugares mais estratégicos, mais táticos, em que eu vou ter menos essa carga. O Renato, ele gosta muito de pensar assim: vamos montar uma empresa para vender. A gente tem que planejar a empresa para vender. Eu falei assim: cara, mas é tão bom ter essas empresas nossas. A Raia 10 é tão legal. Será que daqui a 17 anos a gente vai estar com a Raia 10 gostosa aqui, bacana, a gente feliz com mais 2, 3, 4 unidades e mais gente desenvolvida trabalhando em vez da gente? Então, eu me vejo daqui a 17 anos. Eu arrisco que com as mesmas empresas, talvez alguma coisa mais. A Bruna me proibiu de abrir novos CNPJs.
Mulher sempre sábia, né?
Mas eu acredito que a VUP, por exemplo, é uma empresa que tem um grande potencial de crescimento. Uhum. Então, eu acho que hoje eu me vejo, talvez daqui a 17 anos, com essas mesmas empresas, mas num lugar diferente de atuação. Num lugar mais estratégico, talvez viajando um pouco mais, curtindo um pouco mais a minha esposa. Talvez a Melissa, mais alguém que deve chegar aí, né? Não tem nada para planejar.
Olha,
nada,
break nada, news.
Mas a gente, não tem nada disso. Mas a gente sonha em ter mais alguém, né? Um claro. Companheiro, um irmãozinho, uma irmãzinha para a Melissa. Então, eu imagino que daqui a 17 anos a gente vai estar... Eu sou muito família. Quando eu planejo hoje o meu futuro, quando eu trabalho no presente para planejar o meu futuro... Eu penso na minha família, eu penso como que a gente vai ser, como vai ser o nosso relacionamento. Viaje com meus irmãos, com meus sobrinhos, com a minha mãe, com o meu... Sabe? Então, a gente está curtindo isso junto daqui a uns anos.
Perfeito. Se você pudesse, Guigo, começar do zero, do... Eita. Que você não abriria mão de jeito nenhum? O que você fala? Não vou abrir mão disso.
Eu não abriria mão... Cara, legal essa pergunta. Eu não abriria mão das experiências que eu passei.
Olha.
Do processo que eu tive. E eu vejo hoje muita gente querendo ser empresário de sucesso ontem, amanhã. Sai da faculdade, já quer ganhar promoção, já quer ser gerente, já quer estar no lugar alto. Eu não abriria mão de jeito nenhum. Eu sou empresário velho, 47 anos, eu sou pouco tempo empresário. Talvez eu tenha aí, talvez no máximo 8 anos de empresário mesmo, assim. E já estou chegando nos meus 47. A gente também vê vários casos de grandes empreendedores mundiais que abrem seus negócios depois dos 60, enfim.
Isso.
Ok. E aí você vê talvez a sabedoria nessas pessoas. Elas tiveram um processo grande, e eu vejo meu processo nesse momento, sabe? Eu fui estagiário de direito, eu fiz comunicação, trabalhei com publicidade, trabalhei com vários ramos da educação física, fui líder de ministério jovem na igreja, fui recreador em hotel, fui professor universitário, fui comentarista do Sport TV, fui treinador de atleta paralímpico, abri hospital em Macapá, abri hospital em Belém, trabalhei com um monte de coisa dentro do SARA, conheci pessoas de diversas formas, eu era o cara que entrava no hospital, eu falava da portaria até a diretoria, eu falava, cumprimentava, queria saber, sabia o time de futebol de todo mundo. Então, esse relacionamento, essas experiências, conhecer as pessoas, trabalhar em vários lugares, nunca fui o cara muito bem sucedido financeiramente, assim, mas sempre fui um cara que Deus proveu tudo que tinha para prover, sempre, nunca faltou, e a gente sempre viveu com muita qualidade. Mas se eu não pudesse, qual foi a pergunta? Se alguma coisa que eu não abrisse mão.
Zero. Que você não ia abrir mão?
Eu não abriria mão da minha experiência.
Os erros, acertos, tudo.
Tudo. Você se arrepende do quê?
É.
Ah, lógico que alguma coisa ou outra você faria diferente e tudo mais. Mas eu gostaria de passar por esse processo, sabe?
Muito bom.
Isso para mim foi muito importante. Me trouxe onde eu tô.
Olha, Guigo, realmente faz bastante sentido. Eu acho que erros novos são permitidos.
Isso mesmo.
E a gente tem que aprender com os erros passados. Todo grande empresário ou quebrou, vai quebrar, ou teve um sufoco, ou vai ter, isso é fato. Agora, como você vai passar por esse processo, é as nossas experiências que vão definir.
É isso mesmo.
Então, olha, é um prazer estar com você hoje, Guigo. Sempre tive curiosidade de conversar, bater esse papo de empreendedor mesmo, humanizado, porque pelas suas empresas, que você é sócio, parceiro, eu vejo que você preocupa bastante com a humanização, não só do sistema em si, do método, mas também dos colaboradores. Você é uma pessoa humanizada.
Obrigado.
Muito, sempre disposta a ajudar lá no grupo. Qualquer dúvida, se o Guigo estiver online, ele vai botar lá, vai responder e vai ajudar.
Eu respondo, eu cutuco, eu faço zoação também. Eu só tem hora que eu perco um pouco. Os flamenguistas do grupo não gostam muito de mim.
Mas tá certo. E é isso, Guigo. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final. E para quem estiver aqui, a gente está com algumas pessoas ao vivo. Inclusive, tem até um comentário falando que é verdade. Ó. Mais estilos, menos tendência, comentou. E nem precisa acontecer algo tão impactante para ajudarmos uns aos outros. No dia a dia mesmo, podemos estar lado a lado.
Legal.
Empreender isso é isso, mesmo. É estar lado a lado. É. Você fazer a diferença, você fazer acontecer, você ter ação, né? E você gerar oportunidades, né? Prosperar. Prosperar não só financeiramente. Acho que isso é pior, talvez, as piores armadilhas que as pessoas podem cair é a questão de, eu vou ficar rico empreendendo.
É isso.
Mas acho que prosperar é você, é igual, eu também sou muito cristã, né? Eu vejo como sinal, para mim, prosperar é o sinal da cruz. Que a gente, hoje, meu propósito é definido por Deus.
Sim.
Tanto que na PNL, o topo da pirâmide que a gente trata do nível neurológico é a espiritualidade, né? Então, quando eu defini meus valores, meus princípios, minhas crenças, meu propósito, veio na minha espiritualidade. Então, para mim, prosperar é algo que vem de cima.
Sim.
E corre para os lados. Né? Para mim, não faz sentido eu ter uma empresa se eu não vou ajudar outras pessoas.
É isso mesmo.
Se eu vou empreender...
Transbordar, né?
Sem transbordar.
É isso mesmo.
Não faz sentido. Né? Então, todo empresário, todo empreendedor, ele pode ter essa filosofia. Pode ser desde um vendedor de açaí... Né? Até eu que empreendo no desenvolvimento humano, que talvez é uma das áreas que mais ajuda pessoas. Né? Então, qual é, Guigo, finalmente, a mensagem final que você quer deixar para quem estiver assistindo esse podcast?
Paula, pela minha experiência, e eu falei no podcast já que eu nunca empreenderia sozinho, eu acredito que a mensagem poderia ser: encontre um sócio, encontre um parceiro. Do mesmo jeito que a gente encontra um cônjuge para poder dividir, né, compartilhar o fardo e tornar a vida mais gostosa, mais leve, mais atrativa, mais emocionante, quem quer empreender, está aí para começar, encontra um sócio que dá match, que faz sentido.
Verdade.
Mas não tenha pressa para também escolher logo, não, mas carrega, come um quilo de sal, né? Uhum. Carrega uma montanha nas costas junto por um tempo antes de você firmar a sociedade. Mas não vai sozinho nessa. A jornada já é solitária com sócio. Sozinho, eu diria que seria desesperador. Eu não saberia ter uma empresa sozinho.
Ninguém faz nada sozinho.
Ah, eu acredito muito nisso.
Ninguém faz nada sozinho. A gente sempre tem que ter alguém.
Isso mesmo.
Né? E é isso. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu aprendi muito com o Guigo. Até demais. Né? O Saulo colocou aqui, ó, Guigo é fera. Parabéns pelo podcast.
Obrigado, Saulo.
E quem não assistiu ao vivo vai poder assistir. O link vai estar lá. Então compartilhe, gente, para aquele seu amigo que quer empreender, quer começar, né, na jornada empreendedora, ou que está empreendendo meio frustrado, não sabe se fecha o negócio,
não
se abre,
fecha,
se continua.
Não,
calma aí. E eu tenho certeza, gente, que o Guigo é uma pessoa super aberta. Deixa o seu Instagram,
com
Guigo.
Com certeza. Se alguém quiser, pode me procurar arroba Guigo, G-U-I-G-O, Guigo Lopes.
Ótimo. Então, gente, Guigo, quem quiser pode te procurar, né, no seu Instagram,
favor,
mandar um direct, tomar um café.
Isso, não tem problema não. Eu gosto disso, eu quero aprender também com as pessoas. Eu acho que você falou, quando a gente ensina, a gente aprende, né?
Isso.
Então a gente está disposto assim, com certeza. Ah. Obrigado mais uma vez,
Nossa,
Paula.
A gente que agradece,
foi
ó.
Esse momento.
E
viu?
Que pena que acabou, mas vamos marcar mais. Vamos marcar mais podcast.
Vamos
trazer
a Bruna.
Vamos trazer a Bruna aqui e o Renato para a gente conversar e falar. Contar história. Vamos contar história. Então é isso. Gratidão, Guigo.
Obrigado,
e a gente se
Paulo.
Vê no próximo.
Valeu.